A ONU 32-R é um evento que se propõe a estimular um ambiente de negócio saudável, né, e próspero. Propõe-se a falar sobre o presente e o futuro, mas sem esquecer os erros do passado. Né? Ou seja, só novos erros ou de preferência nenhum. Essa é a nossa proposta, né? Construirmos esse setor, falarmos do futuro, falarmos do presente. Estamos aqui, nesse evento, incentivando as novas gerações. Aqui com o apoio da academia, agradeço todo o time da UFRJ, né? Nós estamos realizando um hackathon. Temos gente do país quase todo participando, gente de fora do país participando do nosso hackathon, estimulando a garotada a participar e a estar dentro do nosso setor. Nós precisamos formar mão de obra. Todos aqueles que estão dentro do setor sabem que hoje é extremamente importante nós avançarmos com a formação de mão de obra no Brasil. Também gostaria de agradecer ao SEBRAE. Afinal, nós vamos ter aqui uma rodada de negócio que busca trazer as micro e pequenas empresas para dentro do setor nuclear. Lembrando que 95% dos CNPJs do país, né, são de micro e pequenas empresas. Então, mais do que se justifica trabalharmos em prol da busca da inserção dessas micro e pequenas empresas como prestadoras de serviços nossos. Não é trivial, não é um caminho simples, né? Mas o SEBRAE tem uma meta do projeto piloto conosco de nos entregarmos até o final desse ano 40 empresas devidamente preparadas para serem fornecedoras do setor. O mundo, como Maria Clara já citou, né, durante a COP 26 e 27, reafirmou a importância da energia nuclear. Né? A ONU e outros organismos internacionais afirmaram que sem geração nuclear não haverá descarbonização. Então são declarações muito fortes. Apesar de na última década, após o incidente, o acidente de Fukushima, termos tido uma redução do número de usinas, não por conta exatamente do acidente, mas porque existia um envelhecimento e está havendo uma renovação. Só que após a COP 26, essa renovação passou a ter uma aceleração muito forte. Né? Os países lançaram programas ousados. Diversos países, a França, Valéry, muito obrigado aqui pela sua presença. Valéry é nossa parceira da GIFEM, né? A nossa co-irmã francesa. A França se lança um programa de até 14 novas usinas, anunciado na mídia. E a gente pode falar de muitos outros, passar aqui o dia falando, vários países que estão incentivando ativamente o setor. Então, algumas pessoas tentam dizer que é um setor em decadência, mas não é verdade. É um setor em alta ascensão mundial. Né? E o Brasil não ficou atrás. Né? O Brasil lançou o seu Plano Nacional 2050, que visa construir de 8 a 10 gigawatts até o ano 2050. O primeiro plano, o Plano Decenal 2031, lançou já o primeiro desafio, que é construir uma nova usina de 1 gigawatt na região sudeste do Brasil. São desafios que precisamos que o novo governo assuma publicamente. Reafirme. Afinal, o Brasil passa por um momento de transição, como o mundo como um todo. Mas nós tivemos uma transição, não só uma transição política muito forte, uma transição onde uma grande frente parlamentar se formou. E como toda grande frente parlamentar que se forma, ela precisa de tempo
ainda mais no tamanho que foi.
Então isso significa o quê? Que nós todos aqui temos que garantir que esses projetos continuem. É um papel de todos. O Brasil, nesse novo governo, eu acho que a gente pode definir todas as declarações do presidente da República com um pequeno mantra, uma pequena diretriz, que eu diria que seria a vida, ou seja, valorizar a vida. E o setor nuclear, ele pode contribuir muito para isso. Não é só gerando emprego, como, por exemplo, Angra 3, que vai gerar de 7 a 9 mil empregos, direto ou indireto, durante a sua construção. Está aqui sobre a batuta do presidente da Eletronuclear, do Eduardo, fazer acontecer, junto com o resto, todo o time do governo e o mercado. Não é só a gente propiciar a melhoria de infraestrutura local, aumento de arrecadação dos municípios. E aí vai uma série de benefícios que a sociedade enxerga nisso. E isso pode ser consolidado por uma pesquisa recém-feita pela área de comunicação e marketing da Eletronuclear, junto à região de Angra, onde chegamos a uma aceitação de 73% aproximadamente, pela população. Contra uma pesquisa nacional feita anterior que dava uma aceitação de 40%. O que quer dizer isso? Conhecimento. Educação. Quando você conhece, você sabe, você sabe e você sabe o que quer dizer. Eu acho que
se nós levarmos para um outro sentido, a raiz do mal, a gente pode dizer que é o desconhecimento, é a desinformação. E é isso que a gente precisa avançar junto à população. Sabemos que estamos devendo muito ao nosso povo nesse sentido, nesse segmento. Não conseguimos ainda... Perdão, deu uma pulada aqui. Um outro exemplo aqui que eu queria deixar é na questão do tratamento, do câncer, por exemplo, de diagnóstico. Isso, o Brasil, com o RMB acontecendo, nós poderemos superar muito a barreira do acesso ao diagnóstico e tratamento do câncer. Nós estamos devendo muito à nossa população. Nesse sentido, temos um problema de centralização desses serviços no país, principalmente na região do Sudeste. Algumas regiões do norte do país, a dificuldade é imensa. No nosso sistema de saúde, as pessoas chegam, levam 6 meses para marcar uma consulta, 6 meses para fazer um exame, 6 meses para pegar o resultado e 6 meses para o médico dizer que precisa de um tratamento. Olha, depois de 2 anos, provavelmente essa doença progrediu. É isso que a gente vive. E nós precisamos reorganizar, rearrumar essa cadeia produtiva. E a partir do RMB, nós teremos aí um outro cenário acontecendo. Eu não podia aqui deixar de falar o que acontece, por exemplo, com a Argentina, que tem uma população 5 vezes menor do que o Brasil. Olha, guardando sem nenhuma referência ao placar de ontem de 5-1 do Fluminense, viu? Não tem nada a ver, é 5 vezes só a população. E o Brasil realiza 4 vezes mais exames do que o Brasil. É um gap aí imenso. Nós estamos devendo isso. Mas nós podemos, dentro daquele manto da vida, ajudar a nossa população, fazermos o nosso dever de casa.
Não conseguimos. Para tanto, o Abidan, nesse sentido, está se propondo a criar uma proposta de governo, para o governo, que a gente denomina Tempo é Saúde. O que é isso? É um programa que visa estruturar a cadeia produtiva desse segmento, apoiado pela construção do projeto do RMP, já anunciado pela ministra de Ciência e Tecnologia, já desde o início do governo, e reafirmado na viagem do presidente Lula à Argentina. Então, nós entendemos que temos que dar a nossa contribuição. Se não conseguimos ainda fazer no tempo que o governo, que a população precisa, é dever nosso ajudar, contribuir da maneira positiva que for possível. Outro eixo importante é a questão do meio ambiente. O mundo todo tem olhado para a questão do meio ambiente, tem olhado para a questão do reflorestamento, principalmente, mas nós temos aqui uma das matrizes de energia elétrica mais limpa do mundo. Nós já fizemos esse dever de casa há muitos anos atrás, mas não quer dizer que nós vamos deixar de fazer. Nós temos que continuar avançando e podemos colaborar nesse sentido quando a gente injeta energia na base do sistema energético brasileiro, o que propicia o crescimento das fontes renováveis. Fontes renováveis têm problemas de estabilidade solar, eólica. Tem uma hora que tem sol, uma hora que não. Tem uma hora que tem vento, tem uma hora que não. E alguém tem que garantir isso. As nossas hidrelétricas estão com reservatório cheio. Mas nós já conhecemos a curva hídrica do país há muitos e muitas décadas. E isso vai acontecer novamente, que aconteceu em 2021. Nós, em algum momento, teremos um problema de baixa de reservatório novamente. E aí só sobra as térmicas para resolver isso. E a única térmica que é capaz de fazer base para o sistema, e ser limpa, é a nuclear. Algumas pessoas tentam discutir a cadeia produtiva para chegar a construir a usina nuclear, que ela também é poluente. Ela e todas as outras. Não tem nenhuma cadeia que hoje não seja poluente. Então, isso é uma falácia no sentido de objetivo final. O Brasil, e o presidente Lula tem dito muito nos fóruns, na comunidade internacional, e reafirma o tempo todo que o Brasil voltou. Mas o setor nuclear, eu queria aqui em testemunho dizer que o Brasil sempre esteve nos fóruns nucleares. Nós sempre participamos dos debates na Agência Internacional de Energia Atômica. Muito obrigado ao Dorehan, que é o gerente da área de SMR, que está aqui com a gente. Aproveitem a presença dele, é uma pessoa que conhece muito sobre SMR, ele está conosco aqui e vamos ter um dia de amanhã dedicado a SMR. Então, muito importante a presença. Muito obrigado, Dorehan, pela sua presença. Participamos os nossos parceiros, com a GFEM, com a NEI, que vai estar participando daqui a pouco online conosco, e outros fóruns. Então, nesse sentido, o Brasil já é um exemplo. E nós somos um exemplo. E temos contribuído nesse sentido. Então, nós estamos perfeitamente alinhados com quem vem sendo dito por esse novo governo. Se a gente parar para analisar. E o que nós precisamos é mostrar isso ao novo governo. E nós temos nos dedicado desde o início desse ano a fazer isso. E ainda vamos continuar ainda um tempo, ainda conversando com o governo, mostrando para o governo, mostrando que é importante a gente
e reinvestir nos nossos institutos de pesquisa, não é? Que precisam de recursos, fazer a formação de mão de obra, não é? Precisamos alavancar muitos setores da área nuclear no Brasil ao mesmo tempo. Então, o nosso dever, a nossa obrigação, né? E a nossa missão, ela é muito grande. Estamos avançando fortemente com a questão da geração solar e eólica, como eu estava falando antes. Como eu falei antes também, essa base precisa de energia de base para fazer isso. E a nuclear é a que pode estar fazendo esse papel, né, de sustentar o sistema. Eu, algum tempo atrás, eu dei uma palestra dentro do IEM, né, onde, brincando, a gente classificava os negócios do setor nuclear em bilhão, milhão e mi. Né? Bilhão, porque quando a gente fala da geração, tudo é na ordem de bi. Né? Milhão, quando a gente fala de saúde, tudo é na ordem de mi, com M grande. Né? E todo o restante é na ordem de milhões. Ora, nós temos aí uma chance enorme de estarmos promovendo, né, um grande volume de geração de empregos nos próximos anos. Ora, a Abidan apresentou aos candidatos, depois ao novo governo, uma proposta factível, né, de 70 bilhões de dólares de investimento até 2050, né, com uma capacidade de gerar até 50 mil empregos ao longo desse período, só o setor nuclear. Agora precisamos garantir que o governo faça isso. Precisamos permitir que a iniciativa privada participe, sem que a gente quebre abrir monopólio nenhum. Não tem necessidade. Fizemos isso agora. Fizemos com a flexibilização dos radiofármacos, fizemos agora com a mineração, e é possível fazer com a geração. Né? Tudo depende de como é feito. Né? E nós temos uma missão muito grande. Né? Convencer o governo que nós podemos ser um dos maiores players mundial. Afinal, temos a sexta maior reserva de urânio do mundo, sabemos produzir o combustível, temos capacidade de fazê-lo. Então, o que que falta? Fazer. Recurso não falta. Existe recurso por aí. Tudo depende de como a gente for trabalhar com as empresas, trabalhar com as instituições. A gente esperar que esse dinheiro venha do governo não vai acontecer, porque são muitas as prioridades. Mais uma vez aqui, eu agradeço a presença de todos, agradeço o empenho de todos que está conosco aqui, peço desculpa àqueles que não conseguiram cadeiras para sentar, né? Temos 1.500 inscritos, ainda bem que nem todos vieram ao mesmo tempo, mas virão ao longo dos 3 dias, e aproveitem essa bela feira que está montada pela equipe e construída com o apoio de todos os nossos patrocinadores e nossos associados. Muito obrigado a todos e um bom evento para todos, para nós todos, e saímos daqui alardeando para o Brasil que o setor nuclear é capaz de construir vidas. Muito obrigado.